Pedro apresenta
Os Intunáveis.
Eu sou intunável, o terrível desta área, o mais amável. O perigo lá de casa inquestionável. Não sou uma drag cobrada, curta a minha maneira, eu sou da cidade.
Na escola da Didinha, em Guva, a professora reúne com os pais numa sala e orienta-os sobre uma dinâmica que será feita com os filhos que se encontram numa outra sala a fazer o mesmo exercício que ela vai explicar aos pais. Damião, pai de Azina, menino de 5 anos, mostra-se animado e pronto para mais uma atividade naquela escolinha que muito ajuda aos pais e mães a estimularem os filhos.
Obrigado, dona Didinha, pelos milagres que tem feito nas nossas famílias.
Ah, o que é isso, senhor Damião? É. Será que eu mereço isso tudo?
Oh, merece!
Dona Didinha merece.
Bom, pelo menos eu não sabia que brincar com os nossos filhos em todos os momentos ajudava eles a crescerem bem.
Ajuda e muito, senhor Damião.
Bom, obrigado por isso. Obrigado por nos ensinar isso.
E eu agradeço a vocês por fazerem de tudo para o bem-estar dos vossos filhos.
Que bonito.
Acreditem que para mim essa é a maior alegria. Portanto, na aula de hoje, vamos começar por falar dos nossos filhos.
Ok. Quem vai começar então?
Senhor Zacarias.
Sim, o meu Samuel é um caso muito sério. Nunca fica quieto. Está sempre a correr, desarruma as coisas, põe todos lá em casa atrás dele.
E vocês gostam disso? Confessa, senhor Zacarias.
Ah, sim, muito.
Isso quer dizer que o seu filho é uma criança saudável e feliz, senhor Zacarias.
Isso, ah, isso. Isso.
Muito bom.
É verdade.
É muito bom.
São esses momentos com os vossos filhos que eu quero que vocês coloquem no papel. Bom, vamos desenhar?
Dona Didinha,
sim.
Escrever eu consigo. Agora desenhar, não tem jeito para isso.
Faça um rabisco qualquer. Não precisa ser um desenho perfeito.
Basta retratar os momentos com os nossos filhos, não é?
Isso mesmo, chefe Olímpio. Depois de desenharem, vão colocar dentro daquela caixa ali em cima da mesa.
Está bem.
Pronto.
Vamos a isso, então. É bom darem o vosso máximo, porque os vossos filhos estão a fazer o mesmo exercício na outra sala.
À noite, Didinha está sentada na sala com a caixa de desenhos dos meninos que levou para casa depois da aula. Em pé, encostada à mesa, está Érica, esposa do professor Papa Nicolau, com uma chávena de sal na mão que veio pedir emprestado. Ao ver os desenhos, Érica senta-se junto da amiga para ver os papéis coloridos. Didinha está com os desenhos na mão e olha fixamente para ele.
Não tiras as mãos desse desenho porque é Didinha?
Não sei, Érica.
Já viraste e reviraste, sempre com a cara de quem está preocupada.
Este desenho...
O que é que tem?
Há algo especial aqui.
Onde? Para mim só são riscos.
Não, Érica. Há muito mais do que isso. Olha para o título.
Saudades da vovó. Além do mal escrito, está atrás do papel.
O que quer dizer que está a esconder de alguém. Olha para estes riscos aqui.
Didinha. O que é que tem os riscos?
Ele risca, depois para. Volta a riscar e até parece que levantou o lápis nesta parte aqui.
O que quer dizer isso?
Que o menino é uma criança insegura e triste. O menino pintou os pais de mais alguém.
Deve ser a tal avó.
Aqui onde pintou a avó, o risco está mais forte e está cheio de cores.
Mas os pais não. Até parece que não tinha vontade de pintar os pais.
Já está já a ver o que estou a ver, né?
Devias ser psicóloga, tu.
Não exagera, Érica.
No dia seguinte, Didinha começa a aula na sala das crianças que fazem os últimos retoques aos desenhos. O pequeno Azina pega no lápis de cor e em silêncio vai riscando o papel. De vez em quando, olha para os desenhos dos colegas e troca sorrisos, mas depois volta para o desenho e parece que a sua mente voa para um mundo onde ele quer estar. Didinha aproxima-se dele cautelosa.
O desenho está muito bonito, Azina.
Obrigado, tia Didinha.
Quem são estes aqui?
O papai e a mamã.
São bonitos.
Obrigado, tia Didinha.
E esta aqui, quem é? Não consegues dizer? Conta lá para a tia Didinha sobre esse dia lindo. Como é que foi?
Foi muito bonito, tia Didinha. Fizemos uma roda no quintal. Comemos coisas muito boas.
Muito boas mesmo?
Sim. A mamãe e a vovó é que cozinharam.
Que bom. O que mais?
Eu gostava muito quando a vovó vivia conosco.
Ah, sério?
Sim. Ela cuidava de mim.
Cuidava como?
Preparava papinhas muito boas.
Imagino. Qual era o momento que mais gostavas?
Quando ela contava histórias. Eram histórias de príncipes, de heróis, mas eu gostava mais daquelas do coelho. Tenho saudades dela, tia Didinha.
E por que esses momentos acabaram? Por que ela não conta mais histórias?
Não sei, tia Didinha. O meu pai zanga quando falamos dela lá em casa.
Ok. Aqui na escolinha nós não zangamos, tá bem?
Está bem, tia Didinha.
Continua o teu desenho, então.
Didinha, com a ajuda da Érica, junta os pais e os meninos na mesma sala. Ela cola os desenhos dos pais numa parede e das crianças noutra. De seguida, convida um pai a adivinhar qual o desenho do filho e cola os desenhos de pais e filhos numa terceira parede. Os dois são convidados a falar sobre os desenhos na frente da turma. Chega a vez de Azina e dos pais. Didinha e Érica assistem ansiosas.
Isso mesmo! O senhor Damião e o Azina encontraram os desenhos um do outro. Palmas para eles! Azina?
Sim, tia Didinha.
Como é que descobriste que o desenho era do papá?
Conheço bem os desenhos dele. Costumo desenhar lá em casa.
E o papá, como é que descobriu que o desenho é do Azina?
É, estava na cara que era dele, não é?
Então o senhor Damião vai nos explicar o que é que retrata o desenho do Azina.
Bem, eu... Pessoas a dançar?
Não.
Crianças a brincar?
Também não.
Está difícil, dona Didinha.
Então vamos pedir ao Azina para nos explicar, não é melhor assim?
Acho melhor.
Azina?
Não, não quero eu.
Azina, espera!
Dona Didinha, deixa estar, eu vou atrás dele. Oh. Azina! Azina!
E agora, Didinha?
Não sei, Érica. Quando conversei com ele, vi os olhos brilharem quando falava da avó e das coisas que faziam juntos.
Yeah. Alguma coisa não está certa aí.
E o menino está a sofrer com isso, Érica.
Será que ela morreu?
É difícil perceber o que aconteceu com ela. Depois há famílias que não dizem a verdade aos filhos.
No dia seguinte, Didinha vai para a escola e depara-se com a ausência de Azina e do pai nas suas aulas. Ela continua com as aulas sem dar a entender aos outros pais a sua preocupação. Assim que terminam as atividades da manhã, Didinha pega no desenho de Azina e vai até a casa dos pais do menino. Estes recebem-na muito bem, sentam-se na sala e bebem água que a mãe de Azina serviu.
Olhem com muita atenção para o desenho e digam-me o que é que vem aí.
Eu já tinha dito que não consigo ver nada.
E a mamã do Azina?
Eu acho o desenho bonito. Só que não entendo por que ele desenhou quatro pessoas enquanto somos três aqui em casa.
Mãe da Zina, sabes como é a cabeça de criança, né? Ali desenhou qualquer coisa como costuma fazer com as minhas canetas.
Será?
Claro. Ele está numa boa e nós aqui a bater cabeça para entender o que está ali.
Não é bem assim, senhor Damião. Se olhar bem para o desenho, vai conseguir ver que há muito mais por detrás deste desenho.
Será?
Olha para esta figura aqui que está afastada dos outros.
Ah, não parece uma pessoa.
É uma pessoa, sim. E acho que é a avó.
Onde está a avó neste momento?
Bom...
Por que que ela está longe do menino? Eu conversei com ele e percebi que eles tinham muito carinho um pelo outro.
Oh, dona Dedinha, o que é isso? Andou a interrogar o meu filho, é isso?
Não, senhor Damião. Foi só uma conversa.
Ou uma conversa sobre assuntos da nossa família. A senhora pode nos ensinar como brincar com os nossos filhos. Mas ensinar como nós devemos viver é demais, né?
Pai e mãe de Azina passam a tarde pensativos e quando chega a noite vão dormir ainda pensativos. A noite passa agitada, com o sono a ir e vir. Assim que amanhece, a mãe do menino recolhe os sacos de compras que estão na cozinha e vai até a casa da sogra. Ela desce do chapa e caminha até perto da cabana que serve de cozinha. A avó Manga tem uma enxada na mão e vai tirando o capim que cresce à volta da cozinha. Sem parar o que está a fazer, a velha levanta a cabeça e aponta para a cozinha.
Deixa os sacos de plástico lá dentro.
Está bem, mamãe. Os plásticos que trouxe na semana passada ainda estão ali, mamãe? Não foram tocados sequer?
Minha filha, eu não preciso de vossa caridade.
Mamã, não é caridade. É uma ajuda, mamã. A mamã não pode passar fome.
Eu? Passar fome como se tenho comida na machamba? Enquanto Deus me der força nesses braços, vou trabalhar para comer.
Não diz isso, mamã.
A única coisa que me vai matar, mas matar mesmo, é a saudade do meu neto.
Eu falei com Damião, mamã. Mas sabe como ele é? Continua zangado.
Sei. Fui eu que lhe nasci.
Mas ele precisa de entender que mamã não perdeu a Zina de propósito.
Ele não entende porque não quer. Aquilo foi um acidente.
Pois, foi mesmo.
Eu sofri muito enquanto o menino estava perdido. Muito mesmo.
Mamã, mas o menino foi encontrado e está aqui conosco. Esse problema já devia ter sido ultrapassado, sabe?
Isso só vai ficar ultrapassado quando meu filho chegar a esta minha idade.
À tarde, Didinha sai das aulas em direção ao mercado e decide passar pela casa dos pais de Azina. A mãe do menino deixa-a entrar e acomoda-a na sala. Depois vai chamar o marido e logo a seguir sai. Minutos depois, volta com uma bandeja com biscoitos e chá. O pai de Azina entra com cara de poucos amigos.
A nossa última conversa não acabou bem, dona Didinha.
Começamos mal, senhor Damião.
É, muito mal mesmo.
Mil desculpas por isso.
É, ok, tudo bem.
A ideia não era querer vos ensinar a viver, senhor Damião. Eu só queria ajudar.
É, tudo bem, dona Didinha. Mas existem outras maneiras de ajudar.
Agora sei. Mais uma vez, desculpa.
Bom, eu também devia ter olhado para o assunto de outra maneira, mas não fiz isso.
Era impossível, pela maneira agressiva como encarei o assunto.
Mesmo assim, dona Didinha, acho que devia ter mantido a calma. Não achas?
Acho que sim, senhor Damião.
Ah, não precisa ter medo, dona Didinha. Eu devia ter dado atenção, sim. Mas Zina é filho de quem?
Seu, senhor Damião.
Ah, então... É a obrigação dos pais fazerem de tudo para o filho crescer feliz.
E é pensando nessa felicidade que eu vim para aqui, senhor Damião.
A sério?
Sim. Vim convidar o senhor Damião para outra aula animada.
Mais animada que a última?
Na verdade, é uma continuação da última aula.
Ok.
Vai ser divertido, senhor Damião. Traga o seu filho. O Azina vai gostar muito.
Dona Didinha, o menino já anda a cantar que quer voltar para a escolinha comigo.
Então estaremos à vossa espera, senhor Damião.
Ah, tá certo.
No dia seguinte de manhã, Didinha volta a juntar os pais e os filhos para uma aula. O tema da aula é o dia mais feliz que passamos juntos. Sentados no chão diante de uma cartolina, pais e filhos colocam no papel os seus mais lindos sonhos. Algumas vezes param para comentar sobre o momento e riem-se às gargalhadas.
E eu lembro-me bem que o Azina tinha medo quando eu imitava o urso nas histórias que contávamos à volta da fogueira.
Eu não tenho medo de urso. Arr.
Agora não tens medo, já estás um menino, né?
Deixa-me desenhar as pessoas à volta da fogueira.
A lenha no meio.
Isso mesmo, mamá. A lenha no meio.
E o lume.
É isso mesmo, Azina. É o lume e a carne. Ah, comíamos coisas boas naquela altura.
Sim, aquelas espetadas que assávamos na lenha. Até me dá vontade de comer só de pensar nelas.
Então deixe-me colocar as espetadas aqui no desenho.
Isso é carne, papá?
É sim, filho. Por quê?
Parecem pedras.
Apanhou-te!
Parecem pedras. Então desenha a tua carne.
Dá cá o lápis.
É. Perfeito, perfeito.
Agora falta colocar uma pessoa aqui.
Quem é essa pessoa?
A vovó, papá.
Filho, mas a vovó não estava lá, Azina.
Não estava assim. Foi ela que temperou a carne que comemos e contou a história do coelho do cágado.
Ah, Damião, estava assim, como?
Desculpa, filho, eu esqueci. Na verdade, eu quis esquecer.
Eu não quero pôr o pai triste, mamã. Vou apagar a vovó do desenho,
não,
papá.
Não, filho, o que é isso? Não faz isso. Deixa estar.
É para deixar mesmo?
Ah, claro, filho. A vovó faz parte da nossa família.
Alguns dias depois, a avó Manga está no seu quintal a juntar o capim cortado num canto. A velhota finge não reparar no carro que entra para o quintal e muito calmamente vai à cozinha buscar um pouco de lume e coloca no capim que rapidamente começa a deitar fumo e espalhar as chamas pelo ar. Damião, pai de Azina, desce do carro e sem se importar com o fumo, fica ao lado da mãe que observa o fogo a consumir o capim seco.
Só pode ser uma desgraça, meu Deus.
Mamãe, não é desgraça nenhuma.
Então vou continuar a juntar o capim para queimar.
Tenho saudades tuas, mamã.
Mas foste tu que escolheste viver só de saudades, meu filho.
Não é bem assim, mamã. Não é bem assim.
Como não, Damião? Não foi você que me expulsou da sua casa quando a Azina desapareceu?
É, mamã. Desculpa, mamã. Eu pensei bem e acredito que a mamã não perdeu a Azina. Foi um acidente, mamã.
Ah, é? Sabe?
Sim, mamã. Eu estou arrependido,
mamãe. Eu me lembro que estava na paragem com o menino. Mas quando chegou o chapa, eu entrei e esqueci-me o menino.
Sim, mamãe. Sim. Foi mesmo isso, mãe.
Minha cabeça só voltou quando desci na outra paragem. Voltei para o sítio onde apanhei o carro, mas o menino já não estava lá.
Sim, mas felizmente uma senhora apanhou o menino e levou para a esquadra.
Se não tivesse encontrado o Damião, o que seria da minha vida?
Ah, mas mamãe, encontramos.
E a memória me traiu e por isso coloquei a vida do meu neto em risco.
Mamãe, esses problemas da memória, falhar, esquecer coisas, acontece porque a mamãe está numa idade avançada.
Ah, então fazem bem deixar o menino longe de mim, senão pode acontecer o pior.
Mamãe, nem pensar. O Azina precisa muito de ti para crescer com saúde e feliz.
E se eu me esquecer de novo?
Ah, mamãe, nós vamos estar por perto para lembrar.
À noite, a avó Manga estende uma esteira no chão ao lado da cama velha, coloca alguns lençóis novos e depois de certificar que o menino lavou os dentes, acompanha-o para o lugar onde vai dormir. A Azina está feliz e demonstra-o cada vez que faz um carinho à avó e sorri para ela. Pela janela do quarto, dá para ver o céu estrelado a colorir a noite.
Gostei muito que o papai me deixou dormir aqui.
Acreditas que eu também gostei muito?
Que bom.
Só que agora é tarde e temos que dormir. Amanhã vamos brincar mais lá na Machamba.
Ure!
Tu vais dormir ali na cama de vovô. E eu vou dormir aqui na esteira.
Mas eu quero dormir na esteira, vovó.
Mas vais acordar com dores nas costas, como eu, Azina.
Mas eu sou menino ainda. Foi passar logo. A vovó que já tem dores nas costas, dorme na cama para curar depressa.
Meu menino, sempre preocupado com a vovó.
Eu não quero que a vovó fique longe de mim.
Está bem. Eu hoje vou dormir na cama. Bons sonhos, meu neto.
Vovó?
Sim, Razina.
Conta-me lá aquela história do coelho e do cágado.
Ok. Era uma vez um coelho e um cágado que eram muito amigos. Certo dia, os dois amigos decidiram plantar feijão. Quando o feijão ficou maduro, colheram e cozinharam. Quando estavam a comer...
Não comeram logo, vovó?
Assim... Enquanto arrumavam a mesa, o coelho disse: tenho de ir dar recado a uma pessoa, venho já. Então O cágado
disse que ia esperar por ele para comerem.
É isso mesmo. Depois...
Você não se lembra, vovó?
Não me lembro.
Não faz mal, eu vou te contar a história.
Está bem.
Depois o coelho saiu, escondeu-se num sítio e ficou do lado de fora a atirar pedras para o cágado. Oh, dormiu.
Ouro Negro
acabou de apresentar
Os Intunáveis.